Bom dia a todos. Audiência pública da Comissão Especial para Análise Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar número 3 de 2025. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente audiência pública, proposta pela Comissão Especial, instituída pela Resolução número 133 de 2025, para apresentar, debater, sanar dúvidas, bem como apresentar a redação sobre substitutivo ao Projeto de Lei Complementar 3 de 2025, que dá nova redação aos dispositivos da Lei número 2.413, de 20 de dezembro de 1993, Código Tributário do Município, da Lei número 3.313, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e dá outras providências. Passo as condições de trabalho ao presidente da Comissão Especial, o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores José Clemente, vereadora Manuela, também aqui os representantes do Poder Executivo, da OAB, do Conselho Regional de Contabilidade. Daqui a pouco também vamos nominá-los à presença de cada um de vocês. Agradecemos o público presente aqui no plenário, também a nossa imprensa, radialista Giovanni Jauriz, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais também. Nesta manhã, muito obrigado pela presença. A comissão é composta pelos seguintes vereadores: Celso Hernandes Duarte, Progressistas, presidente; Lilian Leopoldina da Rosa Cuti, do Republicanos, vice-presidente; Adenildo de Jesus Padovan, do Podemos, relator; Luiz Fernando Pérez dos Santos, do PDT; e Estela Luzardo Alves, do União Brasil. Registramos que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, no Facebook e YouTube, permitindo assim maior alcance e participação da nossa comunidade. Foram convidados a participar dessa audiência pública Poder Executivo, Secretaria Municipal da Fazenda, Procuradoria Geral do Município, Subseção OAB Uruguaiana, Câmara de Dirigentes Lojistas, Sindi Lojas, Sindi Contábil, Associação Uruguaianense de Administradores, a AURA, e a comunidade em geral. Com o objetivo de assegurar a organização e a fluidez dos trabalhos dessa sessão, informamos que a dinâmica será estruturada da seguinte forma: cada integrante da mesa dos trabalhos terá o tempo de até 10 minutos para que faça as suas explanações, permitindo a apresentação de seus pontos de vista e perspectivas sobre o tema em debate. Após a palavra será concedida aos cidadãos presentes que desejarem se manifestar. Cada manifestação terá o tempo máximo de 3 minutos e deverá versar sobre o tema em pauta, seguindo a ordem de inscrição. As inscrições deverão ser realizadas junto aos servidores desta casa, que estarão à disposição para auxiliá-los nesse processo. O público que nos acompanha pela internet também poderá encaminhar suas manifestações por meio dos canais oficiais da Câmara. Apresento neste momento uma explanação com o intuito de elucidar as motivações e a relevância desta iniciativa para o município, destacando que o substitutivo número 4 ao Projeto de Lei Complementar 3 de 2025 promove uma atualização importante no nosso Código Tributário e na lei que regula o ISSQN no município de Uruguaiana. O objetivo central é modernizar procedimentos da segurança jurídica, adequar o município às normas federais e melhorar a fiscalização sem criar ônus desnecessário ao contribuinte. Destacando, então, principais pontos: adequação ao Simples Nacional e ao MEI. O texto deixa claro que os optantes do Simples Nacional e do CIMEI seguem as regras da Lei Complementar Federal 123 de 2006, enquanto o município poderá regulamentar apenas o que lhe competir, garantindo alinhamento com o Comitê Gestor do Simples. Escrituração eletrônica obrigatória. Todos os prestadores que estão no Simples passam a registrar seu movimento econômico por meio eletrônico até o dia 20 do mês. Até o dia 20 do mês subsequente. Isso moderniza a arrecadação, reduz erros e amplia a transparência. Instrumentos auxiliares da escrita fiscal. O Projeto amplia e detalha os documentos que podem ser exigidos pela fiscalização: livros contábeis, registros eletrônicos, documentos de controle de transporte e até documentos de terceiros que se relacionem aos serviços prestados. Também responsabiliza civil, criminal e administrativamente quem emitir documentos falsos. Escrituração por estabelecimento. Cada unidade da empresa, seja matriz, filial, depósito, agência ou representação, deve manter a escrituração própria, reforçando o controle sobre o ISS. Revisão das regras do local de incidência do ISS. O substitutivo atualiza, conforme normas nacionais, os lugares onde o ISS é devido em casos específicos, como serviços de transporte, eventos, vigilância, reflorestamento, dragagem, estacionamentos, administradoras de cartão de crédito, entre outros. Regras de cálculo do preço do serviço. O projeto detalha o que pode ou não ser deduzido na base de cálculo do ISS, especialmente para construção civil, manutenção, reparos, alimentação e subempreitadas, limitando abusos e garantindo critérios claros. Responsabilidade tributária e retenção na fonte. O texto reforça o regime de substituição tributária. Bom dia, vereadora Lilian, vice-presidente desta comissão. Pode tomar assento aqui à minha direita como vice-presidente desta comissão especial. Retomando a leitura, então, responsabilidade tributária e retenção na fonte. O texto reforça o regime de substituição tributária, definindo quando o tomador é responsável por reter e recolher o imposto, incluindo empresas, entes públicos, prestadores externos e determinadas atividades. Traz ainda regras específicas para administradoras de cartão e para obras, inclusive condicionando a emissão da carta de habitação ao recolhimento do ISS. Exceções à substituição tributária. São listadas situações em que não haverá retenção do ISS, como no caso de autônomos, isentos, entidades imunes, optantes do Simples, com exceções, e contribuintes em regime especial. Poder de notificação do fisco municipal. A Fazenda poderá exigir documentos complementares, inclusive fiscais e financeiros, para confirmar declarações e, em caso de inconsistência, arbitrar receitas mediante processo com direito à defesa. Em resumo, esses substitutivos moderniza o tratamento do ISS em Uruguaiana, alinha o município à legislação nacional, fortalece a segurança jurídica, melhora o controle fiscal e garante regras claras tanto para os contribuintes quanto para a administração. Nosso papel na comissão especial é assegurar que essas mudanças tragam eficiência, justiça tributária e desenvolvimento econômico para o nosso município. Esse foi um breve, então, resumo do projeto, que tem um texto bem extenso. Projeto de lei complementar número 3 está disponível também para quem quiser ter acesso ao texto na íntegra no nosso sistema aqui da Câmara, no SAPL. Iniciando, então, colocamos a palavra à disposição do nosso secretário municipal da Fazenda, Valdir Vênes, registrando também já a presença junto à bancada dos representantes da equipe da Secretaria Municipal da Fazenda, o secretário adjunto Antônio Fidel e os fiscais tributários, o Evaldo Rieta e também o Henrique Fante. Muito obrigado pela presença, registrando também a presença do representante do Conselho Regional de Contabilidade, o Alessandro Pavanato, e doutor Cássio Rota, presidente da OAB Subseção Uruguaiana. Muito obrigado pela presença e participação conosco. Disponibilizamos a palavra, então, secretário Valdir. Bom dia.
Bom dia, presidente da comissão, vereador Celso. Bom dia, vice-presidente Lilian Gutt, a vereadora Manuela, o vereador Clemente, ao nosso presidente da OAB, doutor Cássio, ao delegado do Conselho Regional, Alessandro Pavanato, aos demais pessoas, aos demais profissionais do setor de contabilidade presentes. Meu agradecimento aqui aos colegas e parceiros, minha equipe, meu staff aí da Secretaria da Fazenda que me acompanha, secretário adjunto Antônio Fidel, aos fiscais, o Evaldo Reta, ao Henrique Fante, ao João, ao Fábio, ao Ney Rolim, especialmente ao fiscal Evaldo Rieta, que se debruçou e foi o timoneiro dessa redação, dessa revisão e da sugestão que trazemos hoje para readequação a nível de legislação federal tributária. E porque muito bem explanado aqui na redação, na oração aqui do vereador Celso, nós estamos sob a cobertura de uma legislação de 32 anos. Né? Nosso Código Tributário, a Lei 24.13 é de 93. Ao longo desses 32 anos, foram sofrendo emendas, ajustes, tá? Mas nós sabemos a evolução da situação econômica que o país nos impõe. Hoje nós estamos aí com o Simples Nacional, com o MEI, que há 30 anos não se falava nisso. Ao longo do tempo as coisas foram nos atropelando. Algumas demandas que são pontuais, que nem se também se imaginava em tempos pretéritos, aí hoje uma renovação de energia limpa, né? Eólica, solar, a construção civil nos atropelando dia a dia, exigindo modernidade, exigindo novos questionamentos também com relação à tributação, que é o que interessa ao órgão público. A gente tem que estar aqui amparado legalmente, né, para qualquer questionamento, com a transparência e especificamente a respeitabilidade ao contribuinte, para que aquilo que venhamos a tributar realmente tenha seu enquadramento legal e não venhamos nos defrontar com questionamentos jurídicos posteriores que dão um desgaste muito grande e todos nós perdemos com essa situação. Estamos aí na iminência de uma reforma tributária para o ano, já se iniciando o ano de 2026. Tá? Ainda hoje pela manhã recebi uma matéria da Receita Federal com relação às recomendações da aplicabilidade da CBS e IBS a partir do 1º de janeiro, então mais um atropelo que está batendo a nossa porta. Para a tranquilidade dos senhores profissionais da contabilidade que têm a responsabilidade com a assessoria de seus clientes, nós já estamos preparados, adequados para a nossa fiscal eletrônica com a conexão direta com o órgão federal, né? Então a gente já vem correndo a isso. Tivemos há poucos dias a oportunidade, nos recebemos lá honrosamente a visita do delegado Pavanato com o Luiz Manuel, com o Bordion, preocupados com uma série de mudanças, nos sugerindo algumas observações. Então é para isso que hoje estamos chegando nessa audiência pública, tá? Para que as coisas sejam trazidas, o que nós estamos trazendo já como estudo, que se faz necessário mudar, se implementar, se adequar à modernização dessa nossa lei a 24.13, tá? E para ouvir dos senhores o contraponto daquilo que deve, pelo estudo, pela vivência no dia a dia dos senhores, também que se faça necessário e, evidentemente, a gente fazer essas implementações. Eu não vou me alongar demais, nem vou usar os 10 minutos que são concedidos aqui para o Aparte, porque refuto como importante hoje aqui é a discussão e a explanação pela área técnica, né? Que é o Evaldo que vai fazer essa frente aqui, com a equipe de suporte na retaguarda. E já quero me antecipar que eu vou acompanhar aqui até um determinado momento esse encontro, essa audiência pública, mas a agenda da Secretaria da Fazenda tem atropelo, eu só estou aguardando um chamado do prefeito lá para um despacho, então eu precisarei me ausentar. Mas a Fazenda ficará aqui coberta e muito bem representada, e que for definido aqui na representatividade do parceiro secretário Antônio, que é o secretário adjunto, e tem condições de levar à frente esse trabalho até a sua finalização. Eu rogo por um bom trabalho, por uma abertura aqui, deixo claro, da Secretaria da Fazenda, nesse momento no ato público, e posteriormente na Secretaria da Fazenda, em loco, se os senhores julgarem necessários, sabem que lá nós não temos o horário tão específico, muita formalidade, o nosso interesse é estar presente e facilitar para que as coisas atendam de lado a lado. O nosso contribuinte, que vai fazer com que nós tenhamos até uma revisão, um ajuste, principalmente para o ISSQN, tá? Como de repente venha nos proporcionar um implemento, né, e um incremento na arrecadação desse tributo, que é muito importante. Para que os senhores tenham noção, hoje ele representa 6% da nossa arrecadação, é a contribuição dessa rubrica. Eu me limito aqui, obrigado à comissão toda, à comissão presente, a todos presentes mais uma vez, e tomo a liberdade já de passar a palavra ao fiscal tributário e o nosso técnico, Evaldo.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado, secretário Valdir. Passamos, então, a palavra, como indicado pelo secretário, para o prosseguimento da apresentação por parte da equipe técnica da Secretaria Municipal da Fazenda.
Bom dia, a toda a comissão. É um prazer estar aqui na presença de todos os senhores para a gente colocar a situação hoje do ISSQN. Como o secretário falou, desde 93, que ele vem sofrendo algumas alterações, mas em face da última decisão em 93 do Supremo Tribunal Federal, definimos que seria necessário fazer algumas correções, né, no que tange ao tributo ISS. No caso em questão, a parte de obras, a adequação ao agravo de recurso especial, né, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e estabeleceu, né, que não incidem deduções de material sobre as obras. Né. Assim, a base de cálculo do ISSQN ela foi expandida, com exceção no caso dos materiais que tenham sido produzidos fora do local de trabalho, com incidência de ISSQN na emissão da nota. Nas outras situações, nós temos também... As demais situações, em real, elas são uma adequação do ISSQN. Hoje, eu estou um pouco nervoso em relação a isso. Mas... deixa eu passar para o... Com relação a essa situação, não nos caberia, então, nos mantermos na atual norma, né? No atual dispositivo legal, que permitia a dedução de material. Isso nos chegou... como uma imposição, né? Porque, em princípio, nós, assim, não. A nossa disposição, na realidade, inicialmente não estava voltada, né, ao aumento, assim, da arrecadação, mas ele virá pela expansão da base. de cal.
Na verdade, um fato gerador, né?
Sim.
Um fato gerador do ISSQN.
Sim. Né? Sim, do fato gerador, né?
Na verdade, senhor vereador...
Henrique Fante.
Tudo bom. É o fato gerador em questão, né? É uma decisão do Supremo Tribunal, ela define que material não é dedutível na nota fiscal de prestação de serviço, ou seja, no fato gerador do prestador de serviço. A construção civil, ela faz o prédio, né? Uma casa, um prédio, um edifício, e tudo isto, para fato gerador, é serviço. O que acontecia? Tu tem a mão de obra dos operários e o material empregado, tijolo, cimento e assim por diante. Esse material era comprado, quando comprado fora de estabelecimentos comerciais, já tributados pelo ICMS, porque existe a guerra, o que tributa ICMS e o que tributa ISSQN. Então, este material, ele vinha já tributado do ICMS e era abatido, tinha uma interpretação que podia ser abatido da base de cálculo do ISSQN, por não ser mão de obra. Só que, fato gerador, se tu contratou para fazer uma casa, esse é o fato gerador, é o contexto todo, o preço que tu deu, o que estiver embutido. Se tu contratar um eletricista para fazer uma parte elétrica, ele não pode descontar o alicate que ele usou, a fita isolante. Ele te cobrou o serviço de ir lá fazer aquela rede elétrica. Então, a ideia e a decisão do Supremo vem esclarecer isso. Fato gerador. O que é fato gerador do ISSQN? É todo o serviço que ele cobrou para fazer a casa.
E resumindo também, para contribuir na análise, né, na explicação, a gente, a partir disso, vai ter uma geração de receita que não tinha. A princípio, porque o senhor pode agora ocupar a cadeira aqui, né? do secretário, e vamos ficar melhor acomodados aí, para a gente entender melhor, porque como se trata de um tema muito técnico, né, para o público que está nos acompanhando e que essa audiência pública alcance o que ela se propõe, que é justamente dar oportunidade do público, do contribuinte em geral, de todos que são impactados por essa nova lei, venham a ter um entendimento melhor do que ela trata. Então, se teria essa perspectiva também de uma geração nova, e se o senhor quer usar a palavra, daí pode, depois a gente pode, mas vai ter um momento. Hein, Henrique?
Sim, é assim, ó, ele não é um aumento de tributo. Ninguém está aumentando a alíquota, nós só estamos definindo a base de cálculo do ISSQN, o fato gerador do imposto sobre serviço. Na nota fiscal do construtor, ela vai seguir sendo discriminada lá. Mão de obra, tantos mil reais. Materiais utilizados na obra, tantos reais. Porque isso influencia, está aí o Pavanato para nos auxiliar, na Previdência. A Previdência não incide sobre materiais, incide sobre a mão de obra. Então tem que estar na nota fiscal discriminada a base de cálculo da mão de obra. Só que para fins de SSQN agora, tu não aceita mais a dedução que estava prevista na nossa legislação municipal de até 50% do valor dos materiais. Tu vai tributar 100% do valor da nota para fins de SSQN. Previdência segue normal, sendo somente mão de obra e outras tributações, como imposto de renda, dependendo do enquadramento da empresa, ela vai ter a sua tributação. Mas a base de cálculo do SSQN agora está se adequando à decisão nacional. Ou seja, tu não deduz material. Exceto, como diz o Evaldo, se o construtor produz este material, ele faz o tijolo, ele faz o material que está levando para a obra e já tributou na hora de entregar com nota fiscal de venda. Ele tributou o ICMS. Comprovado isso, que é ele que está botando lá o material, ele que produziu, ele vai deduzir da base de cálculo de ISSQN para evitar a bitributação entre ICMS e ISSQN.
As demais situações previstas aqui tratam da adequação, por exemplo, do estabelecimento de um de uma regra de cálculo unificada, já estabelecer que já se verificou na própria Lei 116, na Lei Complementar 116 Federal de 2003. Então, a gente considerou, no caso dos artigos 36 e 26, que eles devem atender ao artigo 13, né, que ora está sendo alterado. Eles apresentavam alguma diferença na formação dos cálculos, então a gente decidiu que eles atenderiam o artigo 13 em razão de que não pode haver essa diferenciação no caso do estabelecimento do preço de serviço ou da base de cálculo. O artigo 45, nós solicitamos a alteração, no caso, os incisos em questão, o inciso primeiro, ele já apresentava um texto defasado na nossa legislação, em razão da modificação na Lei Complementar 116. Ela alterou o texto e a nossa continuava defasada. O artigo, nesse mesmo artigo, o principal ponto que eu destaco é que foi que nós fizemos a inserção de parágrafos nele. Esses parágrafos foram inseridos porque eles não estavam adequadamente tratados na legislação anterior. O texto desses parágrafos, eles se encontravam na legislação, mas eles faziam referência a um dos incisos, e na realidade o texto deles deveria ter sido incluído para tratar, no caso, da responsabilidade tributária geral e não sobre um único inciso. Então, eles estavam mal colocados dentro do texto da lei.
Só complementando, Evaldo. O projeto em si, na íntegra, ele não traz, assim, reforçando, ele não traz aumento de tributação, de carga tributária. Ele faz adequações, né, de base de cálculo, que, se não forem feitas no Código Tributário do município, é considerado como renúncia de receita, ou seja, porque tem que ser tributado, ou seja, no caso dos materiais, tem que ser tributado, e nossa legislação está dando desconto. Isso, o município está renunciando à receita e pode ser responsabilizado por isso. Então, essa é uma adequação da Constituição Civil, com base lá em cima. As outras adequações são procedimentos, modernizações, que já estavam aí para serem feitas há bastante tempo, que só vão dar, como diz ali, ó, só vão dar modernização dos procedimentos, segurança jurídica, para a gente fazer o levantamento de cobrança de ISSQN e ter uma segurança, um êxito nesse processo judicial, provavelmente às vezes vai para discussão e vai até para judicial, e não perder, né? Então, você tem que ajustar as regras, porque ela vem se modernizando, principalmente o Simples Nacional. Também da parte da retenção tributária. A retenção, ela não é também a nenhum aumento, ela é somente um adiantamento do pagamento do imposto. Quando você retém o imposto, você está já, em vez do prestador pagar o imposto direto para o órgão público, seja federal ou seja municipal, o tomador de serviço faz a retenção, ele adianta este valor. E depois, no final, o prestador de serviço ele complementa, ou seja, ele se compensa do valor que foi retido dele e faz o pagamento do ajuste do imposto de outras, né, outras notas fiscais que ele emitiu. Então, a parte da retenção, ela só vem somente para isso. Para quê? E isso tem se mostrado eficaz no sentido de contra a sonegação. Porque quando tu já retém, tu já passou para os cofres públicos aquilo que é dele. Porque o órgão público ele só cobra somente o que é estipulado na lei. Somente o que é. Se é o ISSQN é 3%, é 3%. Não pode cobrar 2%, não pode cobrar 4%. Ele vai reter esses 3%. O prestador de serviço, no final do mês,
vai fazer aquela declaração, né, do ISSQN, que hoje ela está no ISS digital, né, que a gente modificou agora há pouco, é, que agora é tudo num módulo só, que importa as notas, já estão ali dentro, ele já faz o cálculo, inclusive já informa as retenções sofridas. E no final ele faz o complemento para fazer o pagamento. Então, este projeto, ele, apesar de extenso, é que eu acho que, na verdade, ele replicou artigos que já estavam, que não, talvez não precisasse estar no projeto, era só... Somente, né, Walter?
É que, na realidade, isso aí foi, assim, acredito que mais uma ideia, um preciosismo, porque ele incluiu alguns textos que não necessariamente deveriam...
Estão sendo modificados.
Que não vão ser modificados, na realidade. Então,
é só para dar o contexto geral, isso que o Evaldo está dizendo. Ele fez as alterações e replicou algumas coisas que não estão sendo alteradas para dar o contexto na sequência do projeto.
Ok? O senhor quer...
Não, só...
Fique à vontade, tem tempo ainda.
Certo. Só tratando em relação ao Simples Nacional, a inclusão do parágrafo único... Ela vem para resolver uma questão, que é o próprio Simples Nacional, no seu artigo 87, estabelece que os municípios eles deverão tratar dos casos que estão dentro da legislação 123 mediante decreto, uma regulamentação. Então, a gente coloca dentro do texto da legislação municipal para fins de dar maior segurança para a emissão dos regulamentos municipais, reduzindo, assim, a demanda por propostas no âmbito legislativo, porque as regras elas já vêm... da própria Lei Complementar Federal, estabelecendo que elas são válidas em todo o território nacional, independente da legislação municipal. Inclusive, se a legislação municipal ela não estiver na mesma linha, ela não tem validade jurídica, né? Então, por isso que a gente incluiu, assim, para dar maior agilidade no procedimento da Fazenda em relação ao Simples Nacional. Diminuir a dependência de todo o procedimento de criação de uma nova legislação para atender a algo que já é nacional. Quanto ao que tinha sido colocado aqui, Não tenho nada a acrescentar, na realidade, assim, que o nosso colega Fante já não tenha falado, é muito mais uma adequação da nossa legislação necessária. E acredito que ela nos garanta, para os próximos anos, uma fiscalização e um trato da administração tributária do município mais moderno. Não tenho mais nenhuma colocação a ser feita em relação a essa situação.
Muito obrigado.
Eu agradeço a palavra.
Muito obrigado, fiscal tributário Evaldo Rieta, também o Henrique Fante já participando. Secretário Junto Antônio Fidel, suas considerações, por favor.
Bom, eu primeiramente muito obrigado pela oportunidade. Então, eu acho que não tenho muito mais na nossa arte técnica a tratar. O Fante, tanto o fiscal Fante quanto o fiscal Evaldo, já trouxeram um bom norte quanto a isso. O secretário Valdir também já fez nas suas primeiras colocações, né? Verdade que esse projeto a gente vem trabalhando já há alguns meses. Acredito que desde o início do ano a gente vem trabalhando. A gente está, para poder adequar a nossa legislação, modernizar, a gente tanto trazer segurança para a nossa fiscalização, para o fisco, quanto para o contribuinte. E a gente tem uma reforma tributária que está se iniciando, que daqui a um mês a gente dá o pontapé inicial, mas a nossa organização esse projeto, passa por esse projeto. Né? Vêm outras mudanças nos próximos meses, próximos anos, e esse projeto ele é muito importante para isso, né? Para a gente trazer mais segurança e modernizar a nossa administração tributária.
Muito obrigado, secretário Antônio. Passamos a palavra, pela ordem, ao doutor Cássio Rota Mendes, presidente da subseção local da OAB, para sua manifestação, agradecendo mais uma vez a presença conosco nesta audiência pública. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado, vereador Celso. Cumprimento também vereador Clemente, vereadora Lívia. Doutor fiscal tributário Henrique Fante, Evaldo, senhor Evaldo, e Fidel, e meu colega e amigo também, representando o CRC, o contador Alessandro Pavanato. Bom, primeiramente, agradecer o convite, é um prazer estarmos aqui, tema de extrema relevância para o nosso município, para os nossos contribuintes. Né, destaco a importância de discutir o tema. É importante sempre rever legislações. Nós, da Ordem, temos uma crítica que é construtiva sempre no sentido de que a sociedade evolui e as leis têm uma certa dificuldade de acompanhar essa evolução da sociedade. Né? Temos, por se tratar de um tema sensível, um tema que vai efetivamente mexer no bolso do contribuinte, a gente sempre costuma também ter um certo cuidado, mas sem dúvida reconhece total competência municipal para tanto, para legislar, cobrar o ISSQN, e atentamente eu escutei os fiscais tributários e deixo aqui primeiramente, importante dizer que o nosso posicionamento sempre vai ser, né, no sentido de ter segurança jurídica normativa, né, observando sim a previsibilidade, o princípio da anterioridade tributária, transparência, claro, técnica na definição, base de cálculos e alíquotas, e sem dúvida evidentemente haverá um impacto econômico real sobre os profissionais e empresas. Escutando atentamente, eu gostaria de apenas fazer um relato, ao passo que recebemos o convite e não efetivamente conseguimos analisar a integralidade de toda a proposta de lei complementar. Mas sabemos que existe uma lei complementar, que é a 116, que regula o ISSQN, que é a competência municipal. O que gostaríamos de colocar em destaque E como posicionamento, como observação para ser analisada, eu vi que os nobres fiscais se manifestaram em relação a uma decisão do Superior Tribunal Federal. Importante a gente, eu acredito que se já não passou a proposta de lei, deve passar pela Câmara de Constituição, Justiça, Legislação, análise da viabilidade, porque um ponto a ser levado em consideração é que, embora exista uma posição do Supremo Tribunal Federal, é importante dizer que a competência dele, por ser judiciário, não teria um poder específico de modificar uma legislação ou um entendimento sobre ela. Ele pode, quem sabe nesse caso concreto, ele ter analisado uma determinada demanda e, para aquele caso, ele ter entendido especificamente como a possibilidade de inclusão dos materiais, de não inclusão dos materiais e a somatória do valor total na nota fiscal. Não estou dizendo em absoluta, de forma nenhuma e absoluta, que a proposta não estaria enquadrada na legislação, mas eu gostaria de fazer essa observação para que isso fosse efetivamente analisado, porque não necessariamente uma decisão, embora seja da nossa Corte Superior, ela possa ter o poder efetivamente de modificar uma legislação que já é uma lei complementar, é uma lei que tem vigência já há muito tempo. Então, essa seria uma observação que eu gostaria de colocar, que fosse anotada, que fosse analisada, e também nos colocar à disposição eventualmente, para que a gente possa também contribuir e dar a nossa contribuição para a nova lei complementar, para essa lei complementar que vem a alterar, e dentro do que a gente possa contribuir com os nossos conhecimentos e com o apoio de toda a população. Então, agradeço, né, e agradeço mais uma vez o convite ao vereador Celso, vereador Clemente, vereadora Lili, sempre extremamente atuantes, e a nossa OAB Uruguaiana permanece sempre aberta à Câmara Municipal para esse diálogo tão importante e permanente, e que nos dá voz. Não é à toa que aqui é a Casa do Povo, é um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, vereadores.
Muito obrigado, doutor Cássius, presidente da OAB local. Passando a palavra ao Alessandro Pavanato, delegado regional do CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Muito obrigado pela presença mais uma vez.
Bom dia, vereador Celso, vereador Clemente, vereadora Lilian. Bom dia, Cássio, amigo aí já de longa data. Antônio, Fante, Evaldo. Dizer para vocês que também estou representando aqui o Sindicontábil e o Sindilojas, tá? Para deixar uma responsabilidade grande representar três entidades bem representadas aí na nossa cidade. Primeiramente, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente trazer o nosso ponto de vista. Sempre que necessário, nós estaremos aqui. E isso, acredito que ajuda a construir melhores leis. Como o doutor Cássius falou, a sociedade evolui, a lei tem que evoluir. Ponto. Não tem como nós mantermos um histórico de legislação que não está de acordo com o momento. Em relação à questão, assim, ó, primeiramente, já não está mais na nossa presença aqui o nosso secretário, mas está o Antônio, que o representa, como na forma de secretário adjunto, que sempre que precisamos, a Secretaria da Fazenda está de portas abertas para receber os profissionais. Evidente que os nossos diálogos, nem sempre a gente consegue ser tudo atendido, mas a gente sempre recebe as justificativas do porquê do não atendimento. E isso contribui para que a gente construa um bom relacionamento e melhore. Bom, em relação a processos de fiscalização, processo de modernização, principalmente para o profissional da contabilidade, para o profissional do direito, que está aqui o doutor Cássius, sempre são bem-vindos, porque isso agiliza processos, isso agiliza a arrecadação, inclusive o teu trabalho internamente. Então, nós somos uns defensores da evolução dos processos. Também a gente observa que há uma necessidade de uma melhoria no processo de fiscalização, que com isso tu coíbe a informalidade que prejudica tanto os cofres públicos, mas também a concorrência do dia a dia. Porque no momento que uma pessoa está informal, ela não está suportando os ônus e os custos daquela atividade. Como muito bem explicado pelo Fante, nós tivemos a questão da retenção ali, que uma vez que tu elimina essa informalidade. Em relação ao processo, eu não vou entrar na questão jurídica, porque fomos muito bem representados aqui pelo Dr. Cássius, mas eu só gostaria, assim, ó, eu acho que é importante deixar isso bem, vamos assim, reafirmar o que já foi falado, tá? Para que fique claro para a população que nos assiste, até para os colegas que estão aqui, que existe dentro da proposta. Eu vou fazer duas perguntas bem simples. A ampliação da base de cálculo, evidente que vai dar um incremento de receita. Tem uma decisão judicial, tem uma ponderação do doutor aqui, ok. A minha pergunta é objetiva. Teremos dentro do projeto de lei alguma majoração de alíquota? Mantém-se as atuais. Certo?
Certo.
Opa. Não há majoração de alíquotas. O único caso que poderá dar um incremento de receita é o ajuste da base de cálculo na construção civil em virtude da questão judicial. E aí eu faço uma pergunta muito objetiva, porque eu trabalho na área. Nós temos hoje duas questões da construção civil. Nós temos a questão da incorporação imobiliária, que é o cidadão que constrói. Ele compra o terreno, ele compra os materiais e executa a obra e vende as unidades habitacionais. E nós temos aquele, o famoso, entre aspas, empreiteiro, que só executa a mando do proprietário. Essa legislação, ela pega os dois casos, ou ela só faz o caso do incorporador, ou ela só trabalha com o caso do prestador de serviços?
Bom, essa legislação ela vai tratar que é exclusivamente do caso do prestador. Não, ela não vai tratar do incorporador, até porque, no caso do incorporador, ele não estaria prestando um serviço, né? Ele estaria executando uma obra em favor dele próprio. Então, a legislação em si, na forma que está, ela vai trabalhar só com o prestador de serviço.
Para contribuir na pergunta do Alessandro, talvez apenas no caso de uma terceirização, né? Há uma grande empresa que vai executar uma obra e contrate um prestador de serviço ali, e ele vai poder fazer essa, vai ter que fazer essa tributação.
Sim, aí nesse caso, sim.
A minha pergunta é no seguinte sentido, só para deixar bem claro, porque é nós que depois lá no futuro vamos aplicar essa lei no dia a dia. O incorporador ele vai pagar o ISS lá no final, no momento do abitse. Tá? Quando ele encerra a obra ali, tudo certinho. Nesse caso, não tem alteração.
No caso, assim, o incorporador, ele só recolhe sobre os serviços que ele contratar, né?
Sim.
Na obra em si, não haveria incidência de ISS.
Então, no só total. Quando eu subcontratar uma atividade dentro da minha obra.
Isso, exatamente.
Ou se eu contratar uma obra empreitada global.
Isso.
Que aí eu, no caso, é um terceiro viés. Eu tenho um terreno onde eu quero que construa uma casa. Eu contrato uma construtora e ela executa, compra os materiais e me entrega pronta. Aí também.
Aí também.
Tá, perfeito. Então, senhores, para mim está esclarecido os pontos de coisa. Eu faço essa ponderação porque a gente tem bastante obra na cidade e é evidente que esse assunto ele vai ter um desdobramento depois, na hora que a gente apresentar, se a lei for aprovada, aí cabe aos nossos senhores vereadores apreciar a matéria. Então, eu só gostaria de deixar esclarecidos esses dois pontos, tá? Que para mim eu acho que é o principal ponto. A questão da modernização, como eu falei anteriormente, ela sempre é bem-vinda, né? E o profissional da contabilidade apoia todas essas questões de modernização, porque dá uma praticidade, inclusive, parabenizar a equipe de servidores da prefeitura, que nós tivemos aí uma excelente, vamos dizer, melhoria no sistema, né? E a gente sabe que tem muito a crescer, mas a gente observa que existe essa sintonia que a equipe ela quer a modernização, isso para nós é importante. E sempre será bem-vindo e que precisarem da nossa parte para sugestões, opiniões, testes, nós estamos à disposição. Então, senhores, eu agradeço a oportunidade da palavra e encerro neste momento. Obrigado.
Muito obrigado, senhor Alessandro Pavanato, então representando aí três entidades, o Conselho Regional de Contabilidade, o Sindi Lojas e o Sindi Contábil. Também, muito obrigado. Recebi uma pergunta aqui que eu vou simplesmente retransmitir ela. Tá? Não havendo a mudança de tributação, só na forma de cálculo, esta legislação não segue o princípio da noventena e da anterioridade? Também com relação ao início da entrada em vigor, né? Essa é a questão da noventena.
Ela já está fazendo anterioridade, né? Estamos com a legislação aqui em 2025, né? Está na anterioridade. O doutor Cássio pode nos ajudar.
Com licença, desculpa tomar. Não, a princípio, assim, existe o princípio da anterioridade tributária, que é o princípio também, como citado, que é o princípio da noventena. Por quê? Porque o direito tributário, ele foi constituído no sentido de evitar surpresas tributárias para os contribuintes. Logo, nesse sentido, existe para que toda lei nova que venha constituir algum tipo de aumento de tributo precisa superar esse prazo, esse prazo nonagesimal. Ocorre que, com a vigência, assim que a lei for efetivamente aprovada, e passar pelo legislativo e o lançamento dela, ela vai sofrer essa vacácio legis de aplicação dela, que seria o respeito do período da noventena. Vejo que, e digo em apertada síntese, porque é importante a gente analisar maiores critérios, mas, em regra, o direito tributário faz essa exigência para evitar qualquer tipo de surpresa, aumentos de tributos, e permitir que o contribuinte, empresas e todas as pessoas que venham sofrer com aumento de tributo possam ter esse período de preparação e de organização para providenciar os recolhimentos.
No caso da própria redação da lei, prevê a entrada dela em vigor dali a 90 dias? Seria essa possibilidade?
Também seria possível, não existe nenhum, não vejo nenhum impedimento para que possa constar da lei o prazo de início de recolhimento do tributo, mas, salvo engano, já existe também esse prazo previsto em Constituição. Então, já é uma lei constitucional que regula o Código Tributário, que é o primeiro, onde foi primeiro constituído. Né?
É porque é uma questão também de uma discussão conceitual sobre a criação de uma tributação, né? Existe uma visão que não está sendo criada, está sendo enquadrada, mas, de fato, né, nessa situação de não haver a dedução da construção civil, na prática vai ter uma tributação que hoje não existia. Né?
Vereador Celso, assim, a não dedução do material, ela já está, na verdade, na 116, desde o início, mas não havia esse esclarecimento que agora tem do STF, esclarecendo que você não deduz o material, exceto, como diz na 116, os materiais produzidos por ele mesmo, fora do local da obra, em que ele tributa o ICMS. Então, a gente sempre teve esta dúvida. Só que a nossa legislação municipal, a gente botou de forma clara que deduz. Só que a 116 é uma lei superior à lei municipal que trata do ISSQN. Então, com essa decisão de repercussão nacional, inclusive de outros municípios que já alteraram suas legislações, veio esclarecer que tu não deduz. A base de cálculo é o 100% do preço contratado. Né? Exceto aquela exceção que a gente já falou. Então, até é importante a observação do Cássio, né? De que, claro, uma decisão não modifica uma legislação, mas, na verdade, eu entendo que ela veio esclarecer o que a 116 estava dizendo já desde o início. Só que nós interpretamos errado, até por assessorias jurídicas que a gente tem, né? A gente tem DPM, a gente tem IGAN, a gente tem... Se entendia que podia deduzir e deixamos de forma clara na nossa legislação que deduzia. Só que isso aí, hoje, com essa decisão, a gente está atualizando a legislação e esclarecendo. Sempre foi, se tu olhar o artigo da lei, no início dela diz, a base de cálculo é tudo. Seja adiantamento de dinheiro, seja com subempreitados, a base de cálculo do ISSQN é tudo. Aí depois começam as exceções.
Certo. Gostaria de colocar a palavra à disposição aos colegas vereadores. Vereadora Lilian Cucci, vice-presidente desta comissão especial.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereador Clemente. Senhores secretários, fiscais, senhor delegado, o presidente da OAB, pode ser, Cássius, o público presente. Pelo que eu entendi, eu sou leiga nesta parte, mas, pelo que eu entendi, vai mexer no bolso do contribuinte, isso é certo. Né? A nossa, está chegando essa reforma tributária aí, e vocês estão adequando a nossa a essa que está chegando nova, que está vindo meio assustando as pessoas. O ISS recado de 2% a 5%, é certo isso? 2% a 5%. Isso. Tá? E sobre as pessoas que são autônomas, no caso, vamos supor um cabeleireiro, no que isso vai impactar?
Eles não são impactados, porque a dedução de materiais é só prevista na construção civil, no caso.
Queria confirmar, se vai ser somente na construção civil. Tá.
Os outros serviços, tá, eles permanecem com as mesmas alíquotas. Uhum. A gente não fez, na verdade, toda a lista de serviços consegue as mesmas alíquotas já existentes no nosso código tributário. O que a gente fez foi atualizar, algumas também renomear, tá? Porque houve alterações na legislação Sim. federal e a gente está trazendo agora para o nosso Código Tributário.
E posteriormente vai vir também alguma nessa parte de tributária para essas pessoas assim, que trabalham de autônomos? Os senhores sabem alguma coisa?
É, as mudanças na reforma tributária são profundas, né? Ela extingue o ISSQN e vai vir um imposto sobre bens e serviços, que é o IBS.
E a partir de 2027, a gente começa a recolher o IBS. Um percentual pequeno, né? Mas a gente vai durante um período até mais ou menos, se eu não me engano, 2033, o ISS vai diminuindo gradualmente, vai crescer e vai aumentando, né, a questão do IBS. Tá? Então, o IBS sim pode impactar, mas ele já é uma legislação federal, tá? Ele não vai mexer na alteração do nosso Código Tributário Municipal.
Quanto à redução do ISS nessa reforma, ele, a partir de 2029, ele começa uma série de reduções já previstas na própria lei, nas leis complementares federais que estabeleceram o IBS.
Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Lilian Cucci. Passamos a palavra ao vereador José Clemente da Silva Correia.
Excelentíssimo senhor vereador Celso Duarte, que preside os trabalhos dessa comissão. Excelentíssima senhora vereadora Lilian Cucci. Saudade aqui o doutor Cássio Rota, nosso presidente da subseção da OAB Uruguaiana. O nosso contador Pavanato, que está conosco também. Secretário Fidel e os demais fiscais e servidores públicos da administração. Comunidade que está presente, vereador Manu Gás, que está também conosco lá no plenário. A discussão tributária, e aqui já levantada e pautada, ela, obviamente, toda mudança, ela traz impactos na sociedade e, obviamente, provoca reações. É necessário frisar aqui, presidente, e consignar também em ata, de que a discussão se dá praticamente por uma exigência de norma federal, de alterações em normas federais que impactam, obviamente, nos estados e nos municípios. E acredito eu, certamente, lá na frente, depois de toda a aplicação da norma, nós teremos, inclusive, alterações na arrecadação municipal, no repasse, né, e essas discussões irão se aprofundando a cada tempo. Importante para nós sempre é termos também as partes técnicas do Poder Executivo aqui trazendo as informações a nós do Poder Legislativo, que temos, sempre registro isso, um excepcional quadro técnico na casa de servidores altamente qualificados que nos subsidiam também para essas discussões e agora estão, inclusive, acompanhando esta matéria. Também, obviamente, a contribuição, sem dúvida nenhuma, de legalidade, através da OAB presente, as questões técnicas também e de direito, através dos contadores, representado aqui pelo contador Pavanato, e a própria comunidade, que muitas vezes não tem a oportunidade, devido a todas as tribulações do dia a dia, de participar de momentos como esse, mas são momentos que ficam gravados aqui na casa, ao alcance de qualquer cidadão. Eu quero fazer pergunta, na verdade. Eu quero perguntar se, em relação aos parques, o nosso parque eólico, foi concedido isenção e se esta prerrogativa ela consta em lei municipal. Isso é uma questão. Também, considerando hoje o sistema digital, como ficou a questão da internet, o sistema de segurança do município, na emissão das notas fiscais. Como ficaram isso? E, concluindo, eu, mesmo que seja numa perspectiva, não de forma irresponsável, secretário e técnicos, mas que a gente possa também abordar aqui, num prisma, e atendo na visão empreendedora de todos nós, como os agentes públicos que somos, se isso vai trazer algum impacto ao município de forma negativa. no conjunto todo dessas ações, eu pergunto. Então, são três questionamentos que eu deixo aqui para os senhores. Muito obrigado.
Repassando então para a equipe da Secretaria Municipal da Fazenda, quem considerar quem estiver mais apto a respondê-las.
Com relação aos parques eólicos, bom, a Câmara já havia aprovado uma lei número 5.530 em 2023. Ela concedia isenção do imposto de ISSQN e do ITBI. Da parte de ISSQN, a gente também encaminhou um projeto junto com esse projeto complementar, solicitando que ele não fosse uma isenção direta, porque a própria Lei Complementar 116, em seu artigo 8º A, ela estabelecia que os municípios até podem conceder a isenção, mas ela se dá só nos casos do artigo do item 702 e 705. E a legislação aprovada, ela trazia isenção a todo o item 7, o que não seria possível. Então, nós solicitamos que fosse alterado o artigo 3º, estabelecendo a possibilidade da isenção apenas ao que prevê a Lei Complementar Federal 116, estabelecendo que só os itens 702 de construção e 705 de reforma tivessem a possibilidade dessa isenção. Ademais, a gente tratou também dessa isenção passar pelo crivo da Lei Complementar 101, né, aquilo que é previsto no artigo 14, para que se pudesse ser concedida, né, que seria a análise da possibilidade da concessão, ela está ligada ao estudo da demonstração da renúncia de receita, né? Porque no momento que tu concede uma isenção, tu vai deixar de arrecadar e tu tem que apresentar os cálculos de compensação. Então, isso teria que ser apresentado no momento da concessão da isenção, para que se pudesse analisar, e não uma concessão direta como estava estabelecido na própria legislação.
Em síntese, ela está condicionada ao que a legislação já impõe. Ela não tem explicitamente uma lei municipal que diga que foi concedida a isenção. Sim. Ela está condicionada a esses fatores de lei.
Sim.
Tem uma, sim, uma lei que foi.
Sim, a 5.530 é o que a gente quer alterar.
Não, ela já foi alterada pela casa. Essa lei, a lei
foi
alterada.
Foi quando?
Foi agora, acho que uma semana. Bom, que ela então foi alterada. Só. Exato. Mas quanto à isenção do ISS, se eu não me engano, a gente ainda não fez nenhuma isenção do ISS.
Não. Desde que ela foi.
Isso, só quanto ao ITBI. Sim, houve isenções para implantação de parques eólicos, sabe? Mas na parte do ISS não houve isenção até o momento. Quanto à outra questão que o vereador Clemente nos questionou quanto à questão do nosso sistema, tá? Hoje a gente possui um sistema próprio, que é através de uma contratação de uma empresa prestadora de serviço. Tá? A gente no último mês fez atualizações no sistema, integrando a parte da declaração eletrônica ao nosso sistema do ISS digital, onde então hoje pode ser emitido tanto a declaração quanto a emissão da nota é feita pelo próprio portal. A gente também fez algumas parametrizações, porque com o advento da reforma tributária se faz a solicitação de compartilhar esses dados com a Receita. Então hoje as notas fiscais já emitidas no município desde do dia 20 de novembro, elas já estão sendo compartilhadas no ambiente nacional, ou seja, as informações são compartilhadas entre o município e a Receita Federal. E a partir do dia 1º de janeiro, o layout da nota fiscal ele vai ser padronizado. Então, hoje o que acontece é que cada município tem um formato, né, um layout da nota fiscal, agora ele vai ser padronizado e, consequentemente, o nosso município vai também estar padronizado com o layout nacional.
Tá certo. Mais algum questionamento? Registramos também, assim como o vereador Clemente já registrou, a presença aqui do vereador Mano Gás conosco, acompanhando esta audiência pública. Não temos questionamento nenhum escrito por parte da nossa plateia. Colocamos, então, passamos agora ao momento das considerações finais. Vereador Clemente, por favor. A palavra é sua.
No último questionamento, até porque é importante, que nem disse aqui, que quando se tem pessoas qualificadas que possam falar dessas matérias, mesmo que disse aqui que possam ser perspectivas, qual é a avaliação nossa como poder público em relação a essas alterações em considerando receita, arrecadação municipal?
O senhor diz no aspecto da reforma tributária ou do nosso, da reforma tributária? Eu acredito, consequentemente, ela vai afetar, né, as nossas receitas. É claro que a gente ainda precisa de atualmente a gente não possui um estudo muito específico, tá? A gente está trabalhando com uma construção, tá? Mas a gente ainda não tem estudos muito específicos. É claro que a reforma tributária ela muda um pouco a lógica, né? Porque agora a gente trabalha com a questão o consumo final, né? Onde foi feito esse serviço, onde foi o serviço prestado. Então acho que logicamente ele vai afetar as nossas finanças, tá? Mas acredito que a gente ainda precisa de um tempo ainda para maturar essa questão, mas logicamente vai ter sim um impacto.
Só complementando, em alguns cursos que a gente tem acompanhado no Tribunal de Contas, tá? Municípios pequenos, menores que Uruguaiana, poderão sim ter prejuízo em razão dessa modificação profunda, que é a tributação é não na empresa, no local da empresa, e sim da onde é o tomador do serviço, ou o comprador, né, a tributar da destinação final, esse é o termo. Então, mas a Uruguaiana, ela, pelos estudos do tribunal que eu acompanhei, nós ficaremos do empate para um pouquinho a coisa sensivelmente melhor, né? Porque, às vezes, o que impacta a reforma? São municípios pequenos que têm grandes empresas, que todo o ICMS ficava lá, todo. Então, como agora vai ser na destinação final, eles vão sentir bastante, os menores. Então, aí, mais ou menos isso que a gente tem acompanhado junto ao Tribunal de Contas. Pode ser o caso da construção civil.
Tá certo. Vereador Lilian Cucci, tranquilo. Vereador Zé Clemente, mais algum questionamento? Considerações finais, então, vamos nos dirigindo ao encerramento dessa audiência pública. Passamos a palavra para suas considerações finais, representando aqui o Executivo Municipal, secretário adjunto Antônio Fidel.
Certo, quero agradecer ao presidente vereador Celso, agradecer também ao vereador Clemente, vereadora Lilian, vereador Mano, que está ali nos escutando, também está ali na plateia. E dizer que esse projeto ele é muito importante para a modernização da nossa administração tributária no município. A gente tem uma reforma chegando, e a gente precisa estar preparado para isso. A gente com muita cautela, com o pé no chão. São mudanças profundas, mas que a gente tem muita tranquilidade e acredita que os impactos eles vão existir, mas a gente não serão de natureza negativa. Tá? Então, esse projeto ele é importante, ele faz, ele dá um, traz uma maior segurança aos nossos contribuintes e também à nossa fiscalização. Tá? E o ISS é um imposto muito importante para o nosso município, uma arrecadação expressiva, apesar de parecer 6%, como o secretário Valdir falou, ele é de grande importância, tá? E os nossos projetos na parte da educação, da saúde, da infraestrutura, também dependem dessa arrecadação. Então, seriam essas minhas considerações, agradecer e parabenizar também aos fiscais, toda a equipe de fiscais do município, em especial ao Evaldo, que se debruçou no projeto e liderou essas mudanças, tá? E seriam essas minhas considerações. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, secretário. Obrigado à equipe técnica, os fiscais que participaram aqui com a gente, o Henrique, o Evaldo, o Ney também aí presente, todos os demais integrantes da Secretaria Municipal da Fazenda que se fazem presentes aqui hoje. Passando a palavra para as considerações finais, doutor Cássio Rota Mendes, presidente da subseção local da OAB.
Só agradecer o convite, a presença, para que a gente possa junto discutir, debater temas tão relevantes para a nossa sociedade. E gostaria só de registrar, e para finalizar, que seguimos à disposição, sempre que for preciso, desta Câmara, desse Poder Legislativo, para discutir e debater, e que destacar sempre que a nossa missão, o nosso papel principal é sempre lutar pelo cumprimento da legislação, pelo Estado Democrático de Direito e pelas garantias constitucionais. Então, acho que hoje foi uma manhã de debates importantes e que a gente possa seguir lutando sempre por esses principais direitos e tão importantes, tão caros para a nossa sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Cássio. Passamos para as considerações finais, então, do Alessandro Pavanato, que hoje representa aqui o Sindicato Contábil, o Sindicato de Lojas, também o Conselho Regional de Contabilidade.
Senhor vereador, agradecemos a oportunidade de se fazer presente nesta manhã, poder contribuir com esse processo e só fazer um último comentário, aproveitando as falas do nosso secretário adjunto. A reforma tributária é um desafio tanto para o profissional da contabilidade, para a sociedade e também para a administração pública. Sabemos que no macro nós vamos ter um aumento de carga tributária. Agora, como é que vai ser em cada município ainda é uma incógnita. Assim como vai ter município que vai ter incremento de arrecadação, a gente sabe que outros não vão ter. Então aí é um desafio tanto para o agente público quanto para nós privados que estamos do lado, principalmente os profissionais da área contábil, que vão ser quem vão orientar as empresas. Então, percebemos aí que temos um grande trabalho pela frente e espero ainda poder contribuir tanto com a Casa Legislativa quanto a Casa Executiva para que esse processo ocorra da melhor maneira possível e permanecemos à disposição. Obrigado.
Muito obrigado ao Alessandro Pavanato. Então, nesta nossa conclusão, agradecendo a participação de todos e todas aqui hoje, foi uma audiência pública muito proveitosa na discussão desse substitutivo ao projeto de lei complementar número 3, lembrando também, né, que ele está sob análise desta comissão especial, presidida por mim, a vice-presidente vereadora Lilian, o relator o vereador Bispo Padovan, comissão também integrada pelos vereadores Luiz Fernando e Estela Luzardo. Então, que daí nos próximos dias vamos seguir na tramitação, aguardando a relatoria do vereador Bispo Padovan para a conclusão dessa apreciação ao projeto de lei complementar. Não havendo mais quem queira se manifestar, cumpridos os objetivos dessa reunião, invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.